E de imediato nós vamos para a entrevista da hora, e que tem como tema a declaração do Imposto de Renda 2023, Fernando Copper.
Exatamente, Paulinho. Vamos conversar aqui com o Paulo Catânio para falar um pouquinho sobre o que mudou no Imposto de Renda. Lembrando que essa entrevista é sempre com o patrocínio especial da Bevida. Você que sofre com dores, preste muita atenção na novidade que a Bevida traz para você. É o Osteovida. Esse produto é indicado no tratamento de artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, fibromialgia, dores nas articulações, problemas na cartilagem, dores reumáticas. Osteovida é o único que contém ácido hialurônico na sua fórmula. Ligue gratuitamente no 0800-123-9800 e aproveite a promoção, e você que é aposentado ou pensionista terá um desconto ainda maior. Acabe com as suas dores. Ligue agora no 0800-123-9800, fale que ouviu aqui na Rádio Cristal e seu desconto será ainda maior. Osteovida, para melhorar a sua vida. Olha, Paulinho, a Receita Federal definiu as novas regras para o Imposto de Renda 2023. O prazo de envio das declarações vai até 15 de março, vai de 15 de março a 31 de maio. E para falar um pouquinho sobre isso, vamos conversar com o Paulo Catânio. Já começar, Paulo, o que que é o Imposto de Renda que tanto se fala? Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho Paes. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cristal, em especial o povo precioso de Soledade. O que que é a declaração do Imposto de Renda? É uma prestação de contas que a pessoa física, o cidadão, né? Toda pessoa tem o seu CPF, cadastro da pessoa física, aonde que você vai prestar conta. Agora nós estamos em 2023, o que aconteceu com a sua vida patrimonial e financeira em 2022. Então nós entregamos a declaração agora a partir do dia 15 de março e vamos informar na Receita Federal tudo o que aconteceu de janeiro a dezembro de 2022. Basicamente, né, temos duas situações. Uma parte que é os rendimentos, onde você vai declarar o quanto você ganhou, pode ser por salário, prolabore, rendimentos de aluguel, aposentadoria, pensão, atividade rural, enfim, os seus rendimentos, né? Daí tem várias divisões dos rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, né? E outras maneiras. E também tem a parte patrimonial, que é dos seus bens e direitos, aonde que você vai informar aquilo que você tem, aquilo que você tinha e aquilo, aí a mudança patrimonial que ocorreu durante o ano 2022. De exemplo, se eu comprei um veículo ou vendi um veículo, houve uma alteração patrimonial dos meus bens. Se eu tinha o dinheiro aplicado no banco, né, e hoje já não tenho mais, ou aumentei essa aplicação financeira, né? Enfim, então, resumidamente, né, para as pessoas entender, é uma prestação de contas que eu vou fazer à Receita Federal para demonstrar o que eu ganhei em 2022 e o que eu fiz com esse dinheiro em termos de variação patrimonial. Tá? Também é importante, Fernando, a gente fazer uma ressalva que a declaração do Imposto de Renda da pessoa física é um tema muito complexo. Tá? Os profissionais da contabilidade, né, se dedicam muito, estudamos muito isso, e muitas vezes nós nos deparamos até com dúvidas, mesmo que nós somos especialistas nisso. Imagine o cidadão comum, né, que tem que fazer a sua declaração, pois a Receita Federal informa, você pode baixar o programa da Receita Federal lá no seu computador, no seu celular, e você mesmo pode preencher. Se me permite, eu vou dar um conselho, não façam isso, porque você vai fazer com a melhor das intenções, mas daqui a pouco você vai acabar se prejudicando, pagando imposto ou recebendo uma multa, porque preencheu a declaração do Imposto de Renda de forma não correta. Então, deixo esse alerta, procurem um profissional da contabilidade, procurem um escritório de contabilidade para preencher corretamente sua declaração, porque existem muitas regras e as complexidades do tema são grandes. Tá? Mas então, para concluir, Imposto de Renda é a minha prestação de contas do meu CPF em tudo aquilo que eu ganhei no ano passado, que é no caso o ano 2022, e tudo que sofreu alteração nos meus bens e direitos.
Exatamente, inclusive a própria questão do programa que tu colocava, Paulo, é o programa gerador de declaração, né? O PGD, que é feito pelo computador ou também pelos aplicativos, aí o programa gerador de declaração, aplicativo online, por iOS ou Android, que acaba até, inclusive, como tu falou, gerando bastante dúvida em quem vai preencher. Paulo, esse ano se falou muito na tal da mudança do imposto de renda, as novas regras, o que que de fato mudou nesse ano de 2023?
Mudou muito pouco. Principalmente o que tinha uma expectativa que mudasse a tabela do imposto de renda, né? Para esse ano não sofreu nenhuma alteração, os valores são os mesmos. Ou seja, nós temos aproximadamente 10 anos, ou mais de 10 anos, os valores da tabela do imposto de renda congelados, são os mesmos valores. Isso faz com que a cada ano o cidadão tenha que pagar mais imposto. Então existe essa cobrança por parte da sociedade como um todo, junto ao governo federal, que a tabela do imposto de renda sofra correção. Para esse ano não teve, mas para o ano que vem já tem essa previsão. Então, principalmente, né, nós temos que ver que a declaração do imposto de renda aí, o principal que era para mudar não mudou. Então, a importância de fazer a declaração do imposto de renda, porque mais pessoas, com o congelamento da tabela do imposto de renda, mais pessoas agora estão na obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Muitas pessoas, ano passado, não estavam obrigadas a fazer a declaração de renda, em função que seus rendimentos houve alteração, né, pelo próprio aumento do salário, e a tabela ficou congelada. Muitas pessoas não precisavam declarar em 2022 e agora tem que declarar em 2023. Resumidamente, houve a mudança na declaração do imposto de renda em relação à declaração pré-preenchida, né, que você tem condição de acessar, que ela já existe desde 2014, mas desde 2014, para você acessar a pré-preenchida, era necessário o certificado digital. E agora é apenas necessária a conta.gov.br. Também são coisas não tão simples para o cidadão, por isso que também, para falar sobre certificado digital e a conta.gov.br, né, também teria que procurar um escritório de contabilidade para que a pessoa tenha agilidade à solução dos seus problemas. Assim como também outra mudança aqui, também lembrando aqui que houve o PIX, né? No momento que você fazer a declaração do imposto de renda, se você tiver imposto a restituir, até então você incluir ali a conta bancária, o número da conta que você tem no banco para receber esse valor de volta. E como existia muitos erros na hora de digitar o número da agência, o próprio número da conta, a Receita Federal agora criou a opção também, em vez de você botar o número da conta, botar seu PIX, que entra diretamente a restituição no PIX. Obrigatoriamente, esse PIX daí teria que ser o número do seu CPF. Então, as alterações mínimas, né? E também em relação, quem tem trabalha com as ações, né, na Bolsa de Valores, a partir de agora, a movimentação que for superior a 40 mil tem que ser declarado. Então, mudou muito pouco. As regras são praticamente as mesmas, mas as complexidades e as particularidades são as mesmas.
Quais são os documentos que é preciso ter para poder declarar o imposto de renda?
Documentos, vamos lá. Em regra, né? Nós temos a pessoa precisa do informe dos seus rendimentos, né? Daquilo que ela ganhou, salários, aluguel, né? Assim como também o informe dos rendimentos financeiros do banco. Aquele banco que você trabalha, o banco geralmente lhe envia pelo correio, você vai até a agência bancária e pede o informe de rendimentos financeiros para a declaração do imposto de renda. Também vai precisar ali, quando fizer a declaração completa, os comprovantes de despesa, como recibo, notas fiscais com despesas médicas e com educação. Se tiver dependente, o CPF dos dependentes, o recibo de aluguéis pagos ou recebidos, né? E também podemos incluir aqui documentos que comprovem a compra ou a venda de imóveis ou veículos durante o ano 2022. Então, resumidamente, são esses principais documentos. Mas, que nem eu digo sempre, sempre tem que ver caso a caso a particularidade de cada contribuinte para que você possa avançar mais, até mesmo na busca de documentos.
falou muito na questão de quem recebia até um salário mínimo, um salário e meio, né? Deveria declarar o imposto. E a pergunta, Paulinho, que quem está nos ouvindo faz agora: eu não tenho patrimônio no meu nome, eu recebo o meu salário, então quem deve declarar o imposto de renda e quais são esses valores?
Bom, então vamos lá. Vamos dizer quem deve entregar, quem tem a obrigação de entregar. Tem algumas regras, tá? Tem a questão dos rendimentos e também tem a questão patrimonial. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559? Vamos pegar aí quem recebeu rendimentos em torno de R$2.380 por mês, já está obrigado a fazer. Se tu tem só essa regra, tu não tem nenhum bem, nenhum carro, nenhum terreno, nenhuma casa no teu nome, não tem dinheiro no banco, e se você ganha mais de R$2.380 por mês, você já está obrigado a fazer a declaração. Como salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, etc. Tá? Quem recebeu rendimentos isentos? Veja só, eu falei em rendimentos tributáveis. O que é rendimentos tributáveis? O que é rendimentos isentos? Não tem como nós explicarmos agora nesse pequeno espaço de tempo. Então veja a diferença de que muitas vezes você vai fazer a declaração de imposto de renda por conta, em vez de lançar em rendimentos tributáveis, tu pode lançar em rendimentos isentos. Ou em vez de lançar rendimentos isentos, tu lança rendimentos tributáveis, porque você não tem esse conhecimento, essa interpretação do que vem a ser rendimentos tributáveis ou isentos, como exemplo, tá? Então, a quem recebeu rendimentos isentos ou não tributável, acima de 40 mil. O que é, por exemplo, o FGTS, o seguro-desemprego, doações, herança, né, distribuição de lucros, isso é isento. Quem teve ganho de capital? Ganho de capital, o que é isso? Pois é, ganho de capital é a diferença entre se você tem uma casa, né, que na tua declaração de imposto de renda, essa casa, por exemplo, tá R$200.000 declarada, e tu vender ela por 250, tu vai ter um ganho de capital de 50 mil. Sobre esse ganho de capital, também vai ter que pagar imposto de renda. Também não é tão simples fazer isso, né? Tem um programa à parte, junto ao site da Receita Federal, que durante o ano tu vai ter que apurar esse imposto e depois transferir isso para a tua declaração de imposto de renda. Então, a profissão contábil, ela é fundamental para que o contribuinte faça de maneira correta a sua declaração. Tem mais obrigações ainda. Então, qualquer um desses itens, você é obrigado. Quem realizou operações na Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas já aplicam, negociam as compra e venda de ações, tem que fazer. Ah, mas eu só tenho negociação, bolsa de valor, o resto não tem? Qualquer um desses itens já é obrigado. Quem tem bens ou direitos acima de 300 mil, se a soma do teu patrimônio, dinheiro no banco, veículos, casa, terreno, a área rural, enfim, teus bens ultrapassar 300 mil, você já é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Ah, mas não recebi nada esse ano. Mas o teu patrimônio é 350 mil, mais de 300 mil, sim, então você já está obrigado, mesmo que tu ficou sem nenhum rendimento esse ano. Quem teve receita de atividade rural acima de R$142.798, veja só. Então, a atividade rural, muitas pessoas, muitos produtores rurais, não tinham, né, o costume de fazer a declaração de imposto de renda, né? Outra questão que é importante nós esclarecermos. Quem fazer declaração de imposto de renda não significa que você vai pagar imposto de renda. Muito importante. As pessoas geralmente não querem fazer declaração de imposto de renda para não pagar imposto de renda. Só que ao não fazer a declaração de imposto de renda, daí ela, além de pagar, fazer a declaração fora do prazo, pagar a multa, daí acaba pagando imposto de renda onde não havia necessidade. Então veja só, R$142.000 para um produtor rural, que produz durante o ano todo, em vendas, se tiver mais de 142 mil de vendas, já é obrigado a fazer a declaração. Então, acredito que vai pegar aí um grande número de produtores rurais, né, que estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda e muitas vezes não sabe. Então, atenção, os produtores rurais aí, fiquem alerta que tem muitos produtores rurais sendo notificados pela Receita Federal, porque exatamente nos últimos 5 anos. Não fizeram a declaração de imposto de renda e estavam obrigados. E não sabiam porque não fizeram. Agora tem que fazer os últimos 5 anos de declaração em atraso. gerando multa e gerando problemas, né? Porque juntar a documentação dos últimos 5 anos não é fácil.
E para finalizar, Paulo, perdi o recibo da última declaração, o que que eu faço?
Ah, tem como você acessar o site da Receita Federal e você conseguir esse número, né? Mas também é outra questão bem pontual que não tem como a gente explicar aqui, mas você ainda, qualquer escritório de contabilidade, ele dá um jeito lá de buscar esse número aí para que possa ser informado na tua declaração do ano 2023.
Perfeito. Então, na dúvida, né, Paulo, procure um profissional da contabilidade, né? Como tu colocou, um errinho que tu colocar aqui, uma informação errada ou equivocada, tu pode acabar tendo que, como diz o brasileiro Paulinho, pagar o pato, né? Tá aí, então, a nossa entrevista de hoje. Conversamos com Paulo Catânio, que nos trouxe mais informações a respeito das novas regras para o Imposto de Renda 2023. Nossa entrevista aqui do Temática, sempre com o patrocínio especial que deve vida. Você que sofre com dores, preste muita atenção na novidade que a Bivida traz para você. É o Osteovida. Este produto é indicado no tratamento de artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, fibromialgia, dores nas articulações, problemas na cartilagem e dores reumáticas. Osteovida é o único que contém ácido hialurônico na sua fórmula. Ligue gratuitamente no 0800-123-9800 e aproveite a promoção. E você que é aposentado ou pensionista terá um desconto ainda maior. Acabe com as suas dores? Ligue agora no 0800-123-9800, fale que ouviu aqui na Rádio Cristal e seu desconto será ainda maior. Osteovida, para melhorar a sua vida. Fernando Cooper, para a tua Rádio Cristal.
E para atender o nosso ouvinte, o Éder Barcarol pergunta: e quando tem um carro financiado, o que devo fazer?
Também tem que ser declarado obrigatoriamente na declaração de imposto de renda. Tá? O teu veículo, seja já está pago, está quitado ou esteja financiado. Assim como também tu tem que informar na declaração de imposto de renda toda a sua movimentação financeira, seja o valor disponível na tua conta corrente, na conta poupança ou qualquer tipo de aplicação financeira. Por outro lado, qualquer tipo de financiamento ou empréstimo que você tenha no banco também tem que ser declarado, feita a declaração de imposto de renda. Também eu tenho outra dúvida que as pessoas têm, Paulinho, aqui, em relação aonde que agora somente a partir de maio, né, que o governo federal anunciou que vai passar para 2 salários mínimos a isenção do imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda mensal a partir de maio desse ano 2023, que será de 2 salários mínimos, 2.640, né? Hoje a nossa isenção é de 2.380 por mês e vai passar para 2.640 a partir do dia 1º de maio. Então, vale para essa, para a declaração de imposto de renda desse ano? Não. Esse aumento da isenção só vai ser aproveitado na declaração de imposto de renda de 2024, quando você irá informar a movimentação que ocorreu em 2023.
Explicação importante aí em relação à isenção do imposto de renda. Obrigado, Paulo Catânio, obrigado, Fernando Cooper, pelas informações aqui na tua Rádio Cristal, pertinentes, porque a declaração do imposto de renda, ela acaba sendo obrigatória dentro daqueles requisitos que o Catânio acaba de elencar aqui na tua Rádio Cristal.